de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte do Escola Brasil!
Como vai você? Trabalhando muito, estudando muito, na luta, na correria de sempre, né?
Então, dê uma pausa na correria e aumente o volume do seu rádio, como diz o nosso Luiz Alberto aqui, tá? Aumenta lá o umbiguinho do rádio, porque hoje nós vamos estar dando dicas de como lidar com alunos desmotivados.
E nós também vamos estar orientando professores a destrancar seus laboratórios de informática para estar estimulando a meninada a estar usando os computadores da escola.
E o Matuto vai estar comentando sobre a importância da amizade.
Caro ouvinte, nós não vamos estar falando assim o programa todo não, viu?
Não, isso foi só uma brincadeirinha, uma palhinha para você estar lembrando que hoje tem dica de português.
Uma professora vai estar explicando por que tanta gente fala assim e se isso é errado mesmo.
Daqui a pouco.
Antes vamos estar fazendo... Opas, vamos fazer um rápido intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Que dá para fazer com o bom uso do computador na escola.
E usar bem o computador não é dar aula de informática, ensinar o aluno apenas a mexer nos programas não, viu gente? Porque uma coisa é curso de informática, outra completamente diferente é informática na educação.
Usar bem o computador na escola é dar liberdade para a garotada fazer arte, pessoal.
Lá na Bahia, a ONG Cipó Comunicação Interativa orienta as escolas a desenvolverem trabalhos de comunicação com os alunos, estimular os estudantes a, por exemplo, produzirem jornais da escola.
Ué, professor, na sua escola os computadores ainda estão trancadinhos naquela sala fria com ar-condicionado? Então ouve só a sugestão que a educadora Ana Fernanda, da organização não governamental Cipó, tem para você.
Coisa mais básica, né? O laboratório de informática da escola, ele não pode existir para ficar trancado. Ainda que não, ainda não há, nós ainda não temos um projeto, ainda não temos alguma coisa, mas abre a sala. Porque disso, né, quando do abrir o laboratório, vai nascer uma cultura, né, de uso disso, né, de leitura crítica. E aí sim, né, desenvolver projetos mais elaborados. Assim. Mas a primeira coisa é democratizar o acesso, né, incluir isso no cotidiano da escola.
E escuta só um exemplo de bom uso da informática na escola. A professora Edneuza Cardoso, da Escola Municipal Amai Pro, em Salvador, coordena um trabalho aí de rádio com os alunos utilizando os computadores.
Ela contou que alguns professores não sabem usar bem o computador. Então, sabe quem é que ajuda esses professores? Escuta só.
Nós hoje já temos alunos, alguns são monitores na sala que o professor tem dificuldade, ajuda o professor a ajudar os colegas nas atividades. E já tem uma menina da rádio comunitária ajudando a professora que tem dificuldade.
Viu só, diretor, diretora, coordenador, professor? Você que tá aí na sala, deixando a sala de informática trancada, que tal mudar essa história?
Os próprios estudantes podem ajudar, né?
Isso, gente. E a ONG Cipó Comunicação Interativa também, viu? Basta você ligar para 71-3611-5277 e pedir socorro. Repetindo, vamos lá, gente, anota aí. O código de área é 71 e o telefone 3611-5277.
Alô, alô,
No Alô Musical de hoje, você vai ouvir uma canção tipicamente gaúcha.
O Canto do Alegretense. Dizem que essa canção é mais cantarolada que o próprio hino da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul.
Então vamos ouvir logo essa moda gaúcha, tchê.
Perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Na camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegretense entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento e uma dívida de amor e gratidão. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Duna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri.
Mas bah, tu ouvistes o canto alegretense com Neto Fagundes? A letra é do Antônio Augusto Fagundes e a música de Euclides Fagundes.
Pois é, tchê. As músicas provam que português não se aprende somente nos livros.
É, guri, guria. Prestou atenção quantos termos regionais a gente ouviu nessa música aí? E o tu, hein? Os gaúchos usam o tu, que é uma barbaridade, tchê.
Escola Brasil.
Bem, do gauchismo, vamos diretamente para o gerundismo, tema da nossa dica de português de hoje.
Antes vamos lembrar para vocês o que é gerúndio. Gerúndio, pessoal, é o uso dos verbos que terminam em ando, endo, indo. Por exemplo, amando, vivendo, saindo.
Pois é, Sandra, mas o que se chama de gerundismo é aquele exagero no uso do gerúndio, como nós fizemos aqui no início do programa, né? Ficou até chato de ouvir. Por exemplo, numa ligação não precisa dizer eu vou estar transferindo, basta falar eu vou transferir. Mas quem vai explicar melhor isso é a professora Ladanir Bilac. Olá, professora, tudo bem?
Tudo bem. Oi, Cadu. Oi, Sandra.
Oi, professora.
Professora, de onde é que surgiu esse exagero todo?
Bom, dizem que veio do telemarketing. Aquelas funcionárias lá do telemarketing dizem assim, eu vou estar transferindo a ligação para que as pessoas tenham, leve mais tempo assim na conversa, segurem a pessoa mais tempo no telefone. Partindo daí, agora está todo mundo falando dessa forma.
Mas dizer eu vou estar transferindo em vez de vou transferir tem uma mudança no significado da frase, não?
Tem uma mudança de significado. Alguns autores, eles analisam como uma falta de compromisso da pessoa. A pessoa diz assim, ah, eu vou estar transferindo, ela não é taxativa, não existe aquele compromisso, dá uma impressão de coisa demorada.
Tá certo, mas afinal, professora, feio a gente sabe que é, mas também não é assim errado falar esse gerundismo o tempo todo, né? Então, quando é que é necessário usar o verbo no gerúndio? Sim, porque às vezes a gente pode usar esse tempo verbal, ou não pode?
Agora tudo virou gerundismo, né? Tudo não pode, mas não é bem assim. Veja, o gerúndio, ele pode ser usado dependendo da situação. Se eu disser assim, quando você chegar amanhã, eu vou estar dormindo. Daí não é vício de linguagem, daí não é gerundismo. Esse uso é normal.
Tá certo então, professora Ladania. Quer dizer, é equilíbrio, né? Não gastar demais a coisa. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Disponha sempre. Tchau.
Valeu,
tchau,
professora. Tchau.
É, o poeta Carlos Drummond de Andrade já dizia, escrever é cortar palavras. E nós acrescentamos aqui, falar também é.
Se você pode dar o mesmo recado com menos palavras, quer dizer, sem o tal do gerundismo, muito melhor.
Muito bem, quarta-feira que vem tem mais dica pra você.
Eu adoro escrever cartas.
Ah, Sandra, eu também, viu? Ainda mais se na hora de enviar a carta ela custar apenas um centavo.
Pois é, Cadu, muita gente não sabe, mas qualquer pessoa pode enviar uma carta pelos correios por apenas um centavo.
É a chamada carta social. Mas olha, tem algumas regras que precisam ser seguidas.
Sim, para ser considerada uma carta social, ela deve ser escrita à mão e ter no máximo 10 gramas, assim, é mais ou menos o peso de uma folha de papel.
Isso, me tem mais. Você só pode mandar 5 cartas sociais por vez. E deve escrever também à mão o nome Carta Social logo acima do CEP.
Um outro recado importante, carta social não pode ser escrita em envelope de empresa, de órgão do governo.
O objetivo da carta social é facilitar na hora de você enviar uma carta para um parente ou fazer uma denúncia ou pedir informações a um órgão público.
E atenção, se a agência dos Correios da sua cidade se recusar a receber a sua carta, denuncie. Ligue para o atendimento dos Correios em Brasília.
E o telefone é 0800-570-0100. Repetindo, 0800-570-0100. A ligação é de graça.
Me dê motivo. Me dê motivo.
Vamos lá, você, professor ou professor, tem alunas ou alunos desmotivados, sem interesse e que não se envolvem em uma outra atividade?
Pois saiba que todos os professores e professoras enfrentam esse tipo de problema na sala de aula.
Aliás, nem sempre o problema está dentro da sala de aula.
Às vezes o aluno está com medo de fracassar ou não está entendendo o conteúdo.
Para ajudar, é importante que o professor e a professora entendam as causas dessa desmotivação do aluno.
Quem vai explicar melhor esse assunto é o psicólogo José Aloísio, da Universidade Estadual de Londrina, que já está ao telefone. Olá, doutor José Aloísio, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, você, Sandra, você, Cadu, tudo bem aí?
Opa, tudo bom, uma joinha, tá tudo certinho, doutor Aloísio? Qual é a dica que o senhor dá para os ouvintes do Escola Brasil que querem ajudar os estudantes dispersos e desmotivados?
Para começar, esse trabalho é a vida inteira, o ano inteiro, aula por aula. Primeiro os pais, eles devem mostrar que querem que a criança aprenda. Ajudam, acompanham, conversam sobre a escola. Isso tudo traz uma mensagem para a criança de que aprender é importante, vale a pena.
Certo. O senhor falou sobre o comportamento dos pais, né? Mas e o professor? Qual é o papel do professor na motivação dos estudantes?
Às vezes a criança perdeu a crença em si própria. Ela não acredita que pode dar conta. Ela, às vezes, pensa que está muito difícil, não tem cabeça para aquilo. Matemática é um caso. Então, a professora que quer ajudar deve, nesse momento, dizer: viu como você tem cabeça? Viu como você consegue? Dá uma injeção de ânimo, de autoconfiança, autoestima, que é um poderoso fator de motivação.
Ok, muito obrigado, hein, doutor Luiz, pela sua participação.
Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição.
Ok, obrigado. Então, minha gente, ó, vamos prestar atenção naquele aluno amuado no canto da sala que não consegue aprender, ou naquela menina que não consegue parar quieta na cadeira.
É, em vez de uma bronca, eles precisam é de ajuda e de carinho para se sentirem motivados.
Me dê motivo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Tudo bem?
Bom, menino. Menina, se melhorasse o cara.
Ai, que bom.
E o melhor é que melhorou tudo mesmo.
Nossa, Martuto, que coisa boa. Então conta logo, o que aconteceu, vai.
Eu vou explicar pra vocês. Presta atenção, gente. Vocês não acham que é bom ter amigos?
Ué, mas é claro, quem que não gosta de ter amigo?
Ah, mas tem gente que parece que não gosta do navegador.
É mesmo,
é? Pelo menos de fazer novos amigos, né? Tem gente que fica assim meio resistente em fazer amizade com algum novo colega de sala de aula, por exemplo, né? Com um vizinho novo, etc.
Tem gente que é tímida, isso às vezes acontece também.
É, mas lá pelas bandas da Fazenda Matinha, essas coisas não tem vez não, viu?
É, né?
Lá quem chega é bem recebido e vai logo arrumando amigo, viu? E vai logo virando compadre, sai pra pescar com a gente, fica todo mundo na paz, todo mundo é amigo.
Beleza.
Belo exemplo, viu, Luiz? E a criançada aí de casa, ó, vamos seguir o bom exemplo do Matuto, hein? Vocês estão começando o ano na escola, se tiverem, assim, um coleguinha novo na turma, vamos recebê-lo com todo carinho e atenção, viu?
É, gente, nada de deixar o coleguinha isolado só porque ele é novo na escola, não conhece ninguém.
É isso mesmo, Cadu. Ó, mostre a escola pra ele, chame ele pra lanchar, estudar junto. Se ele tiver, assim, com dificuldade com alguma matéria, vamos tentar ajudar, né?
Se você isola o novo coleguinha, você corre um grande risco de deixar de ter um grande amigo.
E aprender também, né, Sandrinha?
Exatamente.
As pessoas sempre têm alguma coisa pra ensinar pra gente. E olha, esse risco eu não corro não, graças a Deus, viu?
Tá bem, né?
É, eu quero até aproveitar e apresentar pra vocês o meu mais novo amigo.
Olha!
É um novo morador lá na vizinhança lá da Fazenda Matinha.
Mudou
lá.
Mudou tem pouco tempo?
Hã?
Tem pouco tempinho?
Tem um pouquinho de tempo que tá lá. Mas ele é bom, ele conversa bom, você precisa ver, viu?
Mansinho.
É o compadre Simplório tá então.
Olha!
Simplório tá então?
É.
Nome meio diferente esse, hein, menino? Onde é que ele tá, Luiz?
O compadre tá então não pôde vir hoje, tá, jogador?
Mas como é que você vai apresentar ele pra gente?
Acho que ele tá arrumando um galinheiro lá na fazenda dele, viu?
Ah.
E até o compadre Chacoé tá lá dando disjutor pra ele lá.
Sei.
Mas pode deixar que eu combinei um negocinho com ele, com o compadre tá então, que eu ia ligar pra ele, né?
Por telefone. Porque
a tecnologia tá aí, jogador.
É claro.
Tem que aproveitar, né? Eu falei, não, você fica aí que nós liga pra você, não precisa sair não, fica tranquilo, o povo lá é bom. Você fica pertinho de mim aqui, ó. Chega aqui.
Ah, então
pega esse telefone aqui pra mim aqui, ó. Eu vou ligar pra ele aqui.
Alô? Alô?
Alô?
Alô?
É, o compadre tá então?
Ué, mas e você tá me vendo, compadre Luiz? Eu tava aqui esperando você ligar.
Uai, mas a ligação tá tão boa, parece que até tô vendo você daqui, uai.
Uai, mas tá vendo mesmo.
Ô, ô, compadre, você tá lembrado que eu queria apresentar pra você dois amiguinhos meus, né?
Uai, tô sim.
Eu estou aqui do meu lado aqui, querendo conhecer você.
Mas, claro, você pode colocar os dois aí dentro da parede pra poder falar com eu, vai.
É pra já, compadre. Ô, Sarinha. Sarinha, Cadu. Fala com ele aqui, ó. Fala com ele aqui. Fala com ele.
Oi, Simplorita, então. Eu sou a Sandra, tudo bem? Seja bem-vindo, viu?
Obrigado, filha. É um prazer enorme. Pude demais conhecer vocês, viu?
Oh, prazer é meu, seu Taintão. Mas o que o senhor tá achando de ser vizinho aí do Matuto, hein? Do Chacoaia?
Olha, menina Sandra, eu tô vindo lá desse sertão de meu Deus. E eu nunca tinha conhecido um povo tão bom como esse, viu?
Eita.
Eles estão me ajudando, que é uma beleza.
Fala o secador, fala o secador.
Ah, tá bom, deixa eu falar aqui. Seu Simplório!
Oi!
Oi, aqui é o Cadu, menino.
Tá bom.
Tudo bem?
Bom.
Ó, eu, com todo respeito, eu queria saber a origem do seu nome. Fiquei curioso. O senhor pode contar pra gente?
Oh, tá bom, mas é claro. Olha, é simples. É simples, seu Cadu. Olha, é simples. O Simplório do meu nome é da parte do meu pai, que se chamava Simplício.
Sei.
Certo? Aí ele resolveu colocar Simplório, tá? Que fica assim, mais ou menos do jeito dele, né? Do Simplício.
Entendi.
Né? Já o Taintão, que é meu sobrenome, é da parte da minha mãe. Porque minha mãe se chamava Hilda Mota. Hilda Mota, entendeu? Hilda Mota, minha mãe. E do moço, é por causa da minha mãe e do moço do cartório que me registrou quando eu nasci, ué.
Epa, mas agora eu já não entendi mais nada.
Ué, eu vou explicar então. É que quando meu pai foi me registrar, ele falou assim pro moço do cartório, ó, presta atenção. Ele falou assim, ó, o nome do menino vai ser Simplório, certo?
Certo.
E aí o moço perguntou, uai, e o sobrenome? Ué, meu pai falou pra ele, bom, sobrenome, bom, faz o seguinte, coloca o nome da mãe dele. Vai ficar então, deixa eu pensar, vai ficar Simplório Mota então. Como o moço do cartório é meio surdo, sabe? Ele colocou lá no meu nome Simplório Taintão e ficou até hoje.
Então tá então, ué. Ô, seu Taintão, foi um prazer falar com o senhor, viu? Tchau, tchau.
Prazer foi meu, tchau pra vocês.
Tchau. Bom, gente, fazer novos amigos é bom demais, né?
Vocês
gostaram do Taintão, hein, o Simplório Taintão?
Gostei muito dele, menino.
Gente boa, né?
Conversador bom.
Ele é bom, Taintão. Ah, agora vocês vão me dar licença, né? Que acho que eu vou vazar na braquiária.
Vai vazar na braquiária?
Sabe o que é, garoto?
Por quê?
A Giribitinha lá, minha galinha lá, é que vai testar o galinheiro lá da fazenda do Taintão lá.
Vai ser piloto de teste, né? Galinheiro.
Ele vai testar lá, parece. Tchau pra vocês, gente. Com Deus,
tchau,
aí, viu?
Tchau, Luiz.
Então tá, então.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento, quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu,
oi.
Tá indo aqui ao calendário pro Creildon da Silva Andrade, de Brás Norte, no estado do Mato Grosso. Alô, Creildon!
Abraço pra você!
É pela segunda vez que escrevo para participar desse maravilhoso programa para responder as perguntas que vocês fizeram. A parte que eu mais gosto é a que passa o Matuto e o professor Neurônio. E a parte que eu não gosto é quando passa os intervalos.
Ah.
Abraços desse seu ouvinte de todos os dias, Creildo da Silva Andrade. Um beijinho para você e para todo mundo de Brasnorte, no estado do Mato Grosso, e fique esperando que o seu calendário vai chegar.
Isso mesmo, Creildo. Bom, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, Sandro, para Maria José Siqueira Silva, de Bom Remédio, Itaituba, no estado do Pará. E ela começa a carta assim, oi Caduco, oi Sandrinha, tudo bem com vocês? Tá tudo bem, viu Maria José, mas é Cadu só, o Caduco é só por causa das doideiras que eu faço com o Matuto aqui. Bom, ela fala que com ela tá tudo ótimo e espero que continue. Olha, estou escrevendo somente para dizer que eu quero ganhar um calendário do programa Bom, fique sabendo que você já ganhou o calendário, tá? Ela disse que o que ela mais gosta é da participação do Matuto, porque ele é muito engraçado, e o que ela não gosta é da última parte, pois seria mais legal, né? Porque se não acabasse, entendeu? Não gosta do fim do programa. E ela disse que se ganhar o calendário vai ficar muito feliz, então você já pode ficar feliz, porque logo logo esse calendário bate aí na sua porta, Maria José Siqueira Silva.
E agora outra Maria também vai ganhar o calendário, a Maria Aparecida Ferreira Salles, de Brasil Novo, no estado do Pará. Olá, queridos amigos do Escola Brasil, Sanda, Cadu e Matuto. É com muito amor que estou escrevendo essa simples cartinha para dizer que eu sou ouvinte do programa. Gosto de tudo o que acontece, só acho que ele é muito pequeno. Essa é a parte que eu menos gosto. Porque começa e já termina. Seria melhor se a gente conseguisse mais um meia, ou quem sabe uma hora. Acho o máximo o jeito de vocês, sabem ensinar brincando, assim a gente aprende mais. Gostei muito também daquela promoção Arca das Letras. Só assim, escolas rurais que tanto precisam podem ter a oportunidade de ter a sua biblioteca. Um beijo para todos vocês e estou esperando o meu calendário. Maria Aparecida Ferreira Salles, de Brasil Novo, no estado do Pará.
Muito bem, escreva você também pra gente aqui, viu? O endereço é Caixa Postal 2490, o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir para você que ainda não anotou. Caixa Postal 2490. O CEP é 70849-970.
Ou
Brasília,
mande,
Distrito Federal.
Ou mande um e-mail, né, Cadu? Uhum. Você pode mandar um e-mail aí, se você tiver um computador, para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Escola Brasil.
Me dê motivo. Me dê motivo.
Pois é, gente, o programa tá terminando.
Quer um motivo para ouvir o Escola Brasil amanhã de novo?
Basta relembrar o programa de hoje.
Você ouviu como lidar com alunos desmotivados?
Como colocar a meninada para usar o computador na escola?
Aprendeu que gerundismo, quer dizer o exagero no uso do gerúndio, é feio. Então vamos estar evitando, ou melhor, vamos evitar utilizar gerúndio sem necessidade.
Isso,
gente.
Ah, e hoje você também escutou uma música tipicamente gaúcha, tchê. Quem sabe não tocamos uma canção da tua terra?
E o Matuto, hein, que falou sobre a importância da amizade. Quer coisa melhor que fazer amigo? O simplório tá então que o diga.
Então tá então.
Até amanhã, pessoal.
Tchau, gente.
Me perguntes onde fica.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola